Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
Helena Pereira.
Vanessa Fazes.
São José Almeida.
Eu sou Ana Sá Lopes, este é o Poder Público. Estamos em plena campanha presidencial e também estamos a horas da entrada em vigor do confinamento total, o que vai ser uma coisa bastante esdrúxula existir uma campanha presidencial em curso, uma vez que os direitos políticos não são suspensos, mas como não houve nenhum esforço para adiar as eleições presidenciais e o Presidente divulgou no debate RTP, tentou falar com os partidos a ver se havia alguma possibilidade e ninguém quis. Como ninguém quis, vamos ter uma campanha eleitoral na rua enquanto está toda a gente em casa. Acho que isto deve ser uma coisa absolutamente extraordinária. São José Almeida, o que é que achas sobre isto?
Pois, como tu disseste, é uma situação esdrúxula, é uma situação nova, mas todos nós estamos a viver uma situação nova a nível nacional e eu concordo que o estado de emergência não pode suspender os direitos políticos nem as campanhas políticas. E como tu disseste, para haver acordo para adiar isto tudo teria tido que ser em setembro e outubro, porque há prazos que a própria Constituição e o regime democrático obriga a que se respeite a Constituição e a Constituição impõe prazos para a sua própria revisão, e portanto, passado esse problema que não foi tratado na altura, neste momento teremos uma campanha eleitoral nova, em que candidatos irão fazer campanha. Sabe-se que o professor Marcelo Rebelo de Sousa não irá fazer campanha de rua, até porque ainda ninguém percebeu muito bem se ele está em que tipo de isolamento profilático ou não profilático, ou em que tipo de isolamento, mas tem limitações e não pode estar...
Vigilância passiva, acho que o nome é vigilância passiva, nunca tinha ouvido.
Pronto, tem que estar quietinho, sem contacto com muitas pessoas, pronto. Com aglomerados. Também nenhum deles pode estar em contacto com aglomerados, porque as atividades de campanha têm que obedecer ao distanciamento social e às regras sanitárias. Bom, andando em frente, o que eu acho disto? Acho que, de facto, vai ser uma campanha diferente, que vai viver muito dos meios de comunicação, dos jornais, das rádios, das televisões, da campanha digital que eles façam, usando redes sociais para transmitir comícios online, debates, etc. Mas que a vida é assim e a democracia é assim e, portanto, tem que saber conciliar todas estas condicionantes. E acredito que os candidatos terão todos o bom senso de respeitar as regras.
Só nessa paz, vamos ter comícios em quando ninguém pode sair de casa?
Não estão previstos comícios. Os partidos já disseram que algumas... Quer dizer, eu já corrijo a minha informação porque é capaz de haver algum comício. O André Ventura não deixou isso muito claro. Mas a maior parte dos candidatos já disseram que não fariam nem arruadas, nem jantares, nada daquelas típicas ações de campanha. Mas vamos ter uma coisa nova também destes tempos, que são comícios virtuais. Já houve alguns, são comícios online. Ainda no fim de semana a Marisa Matias fez um no Teatro São Jorge, emitido pela internet. E é uma coisa muito diferente, muito estranha. As palmas batem-se de mãos levantadas em vez de fazerem barulho. E isso é um bom exemplo de como esta campanha vai ser totalmente diferente das outras e, por isso, histórica. E resta saber, e isso é uma coisa que nós vamos tentar perceber também no terreno, é como é que os portugueses vão reagir a isso. Os portugueses confinados vão gostar ou não vão gostar de ver os candidatos na rua? Porque eles têm coisas na rua, têm visitas, têm ser arruadas, têm outro tipo de ações de rua, desde que não impliquem com muita gente. Como é que os portugueses vão reagir a isso? Isso é uma dúvida que é para esclarecer por estes dias. Não estou certa de que todos vão gostar, nem estou certa de que todos vão criticar.
Provavelmente teremos muitos portugueses a fugir dos candidatos, enquanto vão às compras a correr a uma mercearia. Não sei, quer dizer...
É possível.
Há aqui um risco... Provavelmente. Helena Pereira, a São José Almeida disse que não se percebe muito bem o que é que se passa com o Presidente da República em termos de Covid e qual é esta situação em que está. Eu também confesso que acabei por não perceber muito bem. Nunca tinha ouvido falar a vigilância passiva, a sério, mas pode ser ignorância minha. Só conhecia pessoas em isolamento profilático ou em isolamento por, de facto, terem a doença ou a infecção. O que é que se te oferece dizer? É uma palavra pois, que eu adoro.
Acho que há aqui bastante desnorte nesta questão. Já ontem tínhamos falado sobre isso. Não se percebe algumas novidades realmente da parte das indicações da DGS e da parte do próprio presidente. Também não percebo como é que um presidente e uma pessoa que supostamente percebe tanto comunicação, neste caso do seu Covid, está tudo ao contrário. Eu estava agora a ver na página, vocês sabem quantos comunicados é que o presidente fez e que estão na página oficial da presidência sobre os seus testes Covid desde há dois dias até agora? Seis comunicados. O primeiro era... O presidente testa positivo, mas assintomático. A seguir era, o presidente respondeu a inquérito epidemiológico. Depois foi, o presidente testa negativo. Estes eram os títulos que estão lá. Depois, o presidente já realizou um novo teste. Depois, o presidente testa de novo negativo. E, por fim, o presidente regressou ao Palácio de Belém, que é esse tal que fala na vigilância passiva. Não sei o que é a vigilância passiva, e era bom que esses conceitos fossem uniformes e fossem claros para toda a gente. E depois, este último comunicado tem aqui outro ponto, que é, lembra aquela situação dele ter um teste positivo e depois ter de vários testes negativos, e referindo que os testes negativos, os dois, foram realizados pelo Instituto Ricardo Jorge, que é o Laboratório Nacional de Referência. Ora, se é o Laboratório Nacional de Referência, por que razão? É que o Presidente da República pública anda a fazer testes num sítio que não é o Laboratório Nacional de Referência. Isto é tudo um desnorte, vou-lhe chamar desnorte.
Nós vivemos numa altura absolutamente particular de crise pandémica, mas de facto, como vocês disseram ontem, não faz absoluto sentido que ainda não tenha ouvido uma palavra oficial, ninguém ouviu ainda uma palavra oficial de uma entidade do Estado, da DGS, sobre a questão do Presidente da República estar infectado. Eu também acho isso uma maluqueira completa. Mas, agora, enfim,
posso dar um contributo para isso da vigilância passiva, isolamento profilático, etc. Porque claro, nós fizemos algumas perguntas e só para vos dizer as respostas. Pronto. Há vários graus de vigilância ou de isolamento e isso tem a ver com o grau de risco que é atribuído à pessoa que esteve em contacto com um caso positivo. No caso do contacto ser considerado de risco, ou de mais risco, como aconteceu entre o Costa e o Macron, que era um almoço sem máscara, etc., foi considerado contacto de alto risco, é obrigatório o isolamento profilático. O isolamento profilático obriga a X dias em confinamento, portanto, em casa, como fez o Costa. No caso do isolamento ou da vigilância passiva, como foi aplicado à Marcelo Rebelo de Sousa, ela utiliza-se quando são casos de menos risco. Pronto, foi, no caso dele, ele não foi considerado um contacto de alto risco, foi de baixo risco e, portanto, a vigilância não é isolamento profilático, é vigilância passiva. Implica que ele não faça certas coisas, não ande em aglomerações, não, como ele explicou. Foi isso que nos responderam às perguntas que fizemos e pronto, espero ter contribuído para esclarecer alguma coisa.
Obrigadíssima, mas eu confesso que não foi a primeira vez que ouvi falar em vigilância passiva e arremeu provavelmente.
Não, deixa-me só dizer uma coisa que já foi aqui dito e que eu quero frisar. É incompreensível que, sendo o titular do primeiro órgão de soberania que está nesta situação, que não haja um reporte pormenorizado pelas autoridades de saúde, de informação transparente para a população, explicativa da situação do ocupante do cargo Presidente da República, em nome da dignidade e da transparência do Estado Democrático. Acho, de facto, inacreditável que se limitem a pôr notinhas no site da Presidência da República e que não haja um esclarecimento por parte da Direção-Geral de Saúde, porque eu lembro que se o Presidente tivesse internado com uma doença qualquer, ou doente com uma doença qualquer, qualquer hospital teria a obrigação de fazer balanços diários e reportes diários do estado de saúde. É isso que é normal. Isto não se percebe. O que está a passar não se percebe.
Assino por baixo, Maria de São José. E agora queria só um tema que me suscitou a curiosidade nos últimos tempos, gostava que falassem sobre isso. A JS deu a indicação de voto, sugeriu que os seus militantes não votassem nem no atual Presidente da República, que se é recandidato, como muitos dirigentes do PS defendem, nem na sua militante mais desalinhada, Ana Gomes, mas em Ana Gomes, em João Ferreira e em Marisa Matias. O que é que isto quer dizer? Estou a juntar que ontem, por acaso, a Isabel Moreira, a deputada socialista, entrou na campanha de João Ferreira, claramente naqueles famosos cafés que são atos de campanha pública. E desta vez, eu não me lembro de umas eleições em que, eu sei que não são muitos, mas algumas pessoas do PS estivessem com o candidato comunista. Tu lembras de São José? O que é que significado atribuis a isto?
Não me lembro, é de facto novo. O que assistimos já no passado foi militantes comunistas que até tiveram que sair do partido com José Magalhães e Jorge Lemos, porque apoiaram Mário Soares em eleições presidenciais. O que eu acho que isto reflete é a transformação que houve à esquerda e dentro do próprio PS, por causa da coligação na anterior legislatura, a coligação parlamentar, o acordo parlamentar de governo entre o PCP, o Bloco de Esquerda, o PEV e o PS. E penso que essa, como o Primeiro-Ministro costuma dizer, e disse muito enfaticamente durante essa anterior legislatura, e dizia na sua moção como candidato a líder do PS, era um muro que ele queria quebrar e depois até lhe chamou que foi quebrar do Muro de Berlim. De facto, a proximidade e a colaboração no governo durante 4 anos e até atualmente, no último orçamento de Estado que está em vigor, o PCP negociou e aprovou e viabilizou o orçamento, permitiu um aquecer de relações, ou seja, havia houve um desgelo no que era a retura à esquerda. E, portanto, é natural que haja militantes socialistas que já se sintam à vontade para votar ou apelar ao voto em militantes comunistas. De qualquer forma, quero lembrar um pormenor histórico e que também relativiza, de certa forma, o que estou a dizer, embora não anule, que é quando foi a segunda volta da eleição de Mário Soares, o PCP realizou um congresso onde Álvaro Cunhal fez com que fosse aprovado pelo partido, e nesse congresso creio que só Vital Moreira votou contra, o voto do PCP em Mário Soares, que ele até disse aquela célebre frase, tapem os olhos e punham a cruzinha, não é? Que até se falava do engolir sapos e etc. Portanto, mas há de facto aqui assim um caráter novo de proximidade, e essa posição da JS reflete isso, de gelo à esquerda. E é muito curioso que a JS, que agora tem um líder que por acaso aparenta ser Miguel Costa, que aparenta ser da ala esquerda do PS, pelo menos do que se conhece do pensamento dele até agora, venha a apelar ao voto apenas aos candidatos da esquerda, ou indicar, ou libertar os militantes da JS e eleitores da JS para os candidatos de esquerda, mas não inclua o nome de Marcelo Rebelo de Sousa, que está a ser apoiado por bastantes figuras do PS.
Sónia, o que é que tu achas sobre isso? De facto, apesar de tudo, o ministro mais à esquerda, ou que alegadamente encabeça a ala esquerda, o Pedro Nuno Santos, chegou a dizer, se não me engano, que se não houvesse nenhum, numa entrevista, se não houvesse nenhum candidato socialista a apresentar-se, votaria à esquerda. Agora dá a ideia que esta posição da JS, que pelos vistos também será, pronto, na linha de Pedro Nuno Santos, agora vem defender mesmo esse triângulo.
Atenção que Pedro Nuno Santos, entretanto, já declarou em reuniões internas do PS que votava Ana Gomes.
Sim, sim. Não, e eu penso que externamente ele já apareceu na campanha da Ana Gomes. Eu, exatamente, sim. Pedro, eu, aliás, posso me ter perdido, mas ia dizer, Pedro Nuno Santos apoia a Ana Gomes, mas a JS manteve a ideia da esquerda da total abertura.
Eu acho que isto, ao mesmo tempo que a JTS quer dar sinais de independência em relação ao partido, ao PS, que não manifesta apoio a nenhum candidato, ao mesmo tempo que isso acontece, também acho que tem a ver um pouco com aquilo que a São José disse, que é, houve de facto uma aproximação entre partidos que estavam historicamente afastados, como o PS e o PCP, e isso vai-se refletindo nas mais variáveis situações. No fundo, isto é quase uma consequência da geringonça. É uma forma da JTS também dizer que estava confortável com a geringonça e com a solução que ela apresentou e que representou para o país. E por isso são aqueles três e não aqueles três ou aqueles mais o Marcelo Rebelo de Sousa, que é um candidato que parte do partido apoia. Não consigo interpretar muito mais do que isto. Para mim é um sinal de independência e uma consequência da geringonça.
E não será também um sinal de que a sucessão do PS também, até nestas presidenciais, está assim, a borbulhar, Helena Pereira? Estou a pensar, por causa da JS, obviamente sempre esteve próximo do Pedro Nuno Santos, ponho todos os líderes da JS defender Pedro Nuno Santos, que não esconda ninguém que quer suceder a Costa.
Sim, porque em todas as decisões, do PS, está sempre presente essa tensão entre quem quer fazer um caminho mais à esquerda ou mais ao centro. Eu, por acaso, deixa-me só dizer isto, quando vi esta posição da JTS, pareceu mais que era uma preocupação de quem pensa mais à esquerda no PS com o que está a acontecer a 15 dias das eleições, ou ao menos 15 dias das eleições, que é todos os partidos de esquerda, todos os partidos da geringonça, o PC e o Bloco fizeram questão de ter os seus candidatos e não há aqui um candidato a geringonça, porque cada um quis marcar o seu espaço, tirando o PS, que teve aquela posição que sabemos qual é. Mas essas campanhas não estão a ser muito mobilizadoras, isso vê-se pelas sondagens, tanto a campanha, os resultados nas sondagens da Marisa Matias e do João Ferreira, embora fiquem sempre aquém. Mas o que fazendo contas, o que me parece é, na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, de acordo com as últimas sondagens, a esquerda, Ana Gomes, Marisa Matias e João Ferreira, podem não chegar a ter 30% dos votos. Para quem olha para o país e vê que, por exemplo, nas legislativas, partidos de esquerda continuarão a ser, parece-me a mim, maioritários, no fundo esta diferença grande pode preocupar algumas pessoas de esquerda. E eu não sei se também não é para, nesse sentido, para ajudar a toda essa área da esquerda.
Ok, o Poder Público Especial Presidenciais Diário fica hoje por aqui. Voltamos amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
O Público fica no ouvido.